Quero também cumprimentá-los, que são estudantes de direito, e a nossa Constituição diz que é dever do Estado e direito do cidadão o acesso à saúde. Portanto, o governo brasileiro está descumprindo isso há muito tempo ao não botar em prática esse dispositivo constitucional. Portanto, o importante é que a gente consiga motivar os médicos brasileiros, primeiramente, a irem para o interior, ir até para as periferias das capitais, mas também sem excluir a hipótese de trazer médicos de outros países que possam, digamos assim, de fato, ter todo o município, por mais longínquo e mais pequeno que seja, possa ter um médico para atender a população. Senador Wellington, com muito prazer.
Com o meu prazer. Eu também quero saudar aqui também todos os visitantes do Rio Grande do Sul, dizer que é um prazer muito grande recebê-los aqui. E saibam do orgulho que também temos aqui da representação gaúcha aqui nessa casa, com o senador Paulo Paim, que é um orgulho, não é, do povo brasileiro, do nosso partido, o senador Pedro Simão, que é uma legenda viva, tá certo? É um homem que todo o Brasil admira, a senadora Ana Amélia, que não está aqui também, mas que temos também a mesma admiração. Então, bem-vindos. Mas, senador Mozarildo, veja, eu acho importante esse debate, e hoje, para que todos saibam aqui também, é uma sessão apenas de debate, não é deliberativa, por isso que normalmente fica mais esvaziada. Para lhe dizer, veja, primeiro, a atitude tomada pela presidenta da República. Eu tive esses dias a oportunidade de dialogar com ela. Ela tem consciência, não é, que na percepção do povo é um dos problemas mais graves e é real. Tem problema na visão, não é, que ela tem. Ela, como presidenta, tem bem mais informação e bem mais dados, não é, do que qualquer um de nós individualmente. E é por isso que é importante o depoimento de Vossa Excelência, pela experiência como médico, pela experiência de estar nas entranhas do Brasil, desde as tribos indígenas até cidades maiores, como Belém, e agora no estado que Vossa Excelência representa. Roraima, eu quero aqui que Vossa Excelência saiba que as medidas que a presidenta está tomando, ela vai em várias direções. O que ela quer? Resolver problemas, vamos dizer assim, como ela sempre diz assim, eu estou disposta a colocar recursos, mas eu quero que o recurso vá exatamente para onde está precisando, exatamente para onde o povo, não é, percebe que tem um problema. Então, o povo percebe que é o problema do médico. O que é que ela está fazendo? Descentralizando formação. O meu estado, por exemplo, só tinha o Piauí, só tinha Parnaíba. Aliás, só tinha Teresina, melhor dizendo. Ampliou Teresina, tem agora ensino superior, tanto pela federal como uma faculdade, em Parnaíba, que deve estar fazendo o primeiro vestibular agora, né, e a outra no início do próximo ano. E vai ter na região de Picos, no sul, Picos do Piauí. Então, a ideia é descentralizar em cada estado essa formação. Junto com isso, residência médica. Ou seja, nós estamos precisando de especialista, de pediatra. Ontem eu vi num debate aqui algo que eu mesmo não tinha tentado. Pediatra, por exemplo, por que que falta? Porque o pediatra é uma profissão que muitas vezes é a consulta, é o retorno, e as tabelas do SUS, não é? Aí eu devo dizer aqui, é uma vergonha o que paga por consulta, para dar um exemplo, e por essa razão o pediatra termina indo para outros caminhos. Então, há a necessidade de resolver situações como essa. Do outro lado, abrir com prioridade para o médico brasileiro. Abrir com prioridade para o médico brasileiro, em dois caminhos. De um lado, permitindo as condições, inclusive de apoio financeiro durante o estudo, com uma contrapartida após a formação, onde o Brasil precisa. Segundo, nas vagas ofertadas, primeiro o brasileiro, brasileiros e brasileiras. Tem vaga de médico, 5 mil médicos no Brasil, primeiro os brasileiros. Não preencheram essas vagas, ficaram municípios descobertos, aí é que vem a necessidade, e nós não podemos ter preconceito contra isso. Ora, se tem uma cidade brasileira, e o meu estado, senador, tem algo em torno de, são 224 municípios, nós temos 120 municípios que ainda não têm um médico residente. Então, é algo... Municípios que têm 10 mil habitantes e tem um médico, tem dois. Então, há necessidade real de dar soluções a problemas concretos como esse. Agora, o médico estrangeiro que vier, ele vem direcionado, como diz aqui outro dia o senador Eduardo Braga, é para receber um CRM para aquele município. Ele não vai poder... ser colocado para trabalhar no município de Morro Cabeça no Tempo, no Piauí, que está precisando, e pegar, após o contrato, querer ir lá para Teresina, na capital, onde até que é bem servida de profissionais. E ampliar nas especialidades, que o problema maior é na área da média complexidade, especialmente. É nessa parte aí que nós vamos precisar cuidar. Então, eu quero aqui louvar a Vossa Excelência com essa fala lúcida, e é importante pela sua experiência, e nós temos que preservar aqui. Primeiro, médicos e médicas brasileiros, tá certo? Do outro lado, não deixar de ter a coragem. Nos somarmos a essa coragem da presidente. Há necessidade. Há necessidade de contratar, inclusive, complementando com o médico de outros países? Sim. E aí, para dizer aqui, para tirar da frente uma mentira que muitas vezes se espalha, não se tratam só de médicos cubanos, mas é preciso não ter o preconceito também contra os médicos cubanos. Espanhóis, chilenos, argentinos, enfim, de qualquer lugar, de preferência de língua portuguesa e espanhola, porque é mais fácil, não é, de lidar o dia a dia com o nosso povo. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência e me somar aqui na defesa que faz. Muito obrigado.
Antes de responder a parte de Vossa Excelência, eu quero registrar que se encontra na tribuna de honra o ex-deputado e ex-vice-governador do meu estado de Roraima, Salomão Cruz, que honra muito a nós nessa sessão. Mas, senador Wellington, eu quero dizer a Vossa Excelência, eu falei no início do meu pronunciamento, deu o exemplo de Roraima, tanto em trazer médicos para o governo e ser distribuídos no interior, por sinal, um deles, já naturalizado brasileiro, hoje é prefeito de um município.
Senador Mozarino, me desculpe, mas se o senador Simão não olhar para lá e não abandonar, eles não vão embora. Agora sim.
Então, como estava dizendo, Roraima tem essa experiência, tanto na questão do médico que ia para o interior, quanto do professor que colaborou com a instalação do nosso curso de medicina e até em outros cursos da faculdade, de outros cursos de outra área. Mas, na verdade, é realmente, como disse Vossa Excelência, alguns problemas entravam essa questão do exercício da medicina, que motive o jovem médico a ir para o interior. Primeiro é realmente a inexistência ou a existência de hospitais mal equipados. E, às vezes, como disse Vossa Excelência, num município que tem 10 mil habitantes, tem um ou dois médicos. Então, esse médico tem que ser o faz-tudo. E aí, nesse faz-tudo, ele vai precisar, às vezes, fazer uma cirurgia e ele não tem nem sequer um colega para ajudá-lo na cirurgia. Não tem anestesista. Então, é preciso que a gente realmente estude temos um diagnóstico, o que está faltando fazer? É a terapêutica, o tratamento adequado. É isso que eu estou defendendo. Portanto, com relação a essa questão de dizer, porque vai contratar 6 mil médicos cubanos, eu não tenho nenhum preconceito contra os médicos cubanos. Pelo contrário, conheço lá no meu estado vários deles, muito competentes em várias áreas complexas, por sinal. Mas também, disse Vossa Excelência, um ponto fundamental, a tabela do SUS é aviltante, assim como dos planos de saúde. Então, é muito incompreensível que alguém, por exemplo, faça uma cesariana, um parto cesariano, e receba alguma coisa em torno de R$ 300 reais por uma cesariana, ou, vamos dizer, o parto normal é mais caro, R$ 350 por um parto normal.
Muitas vezes, para trocar o pneu de um carro, estão cobrando isso.
Pois é. Então, eu sempre digo que está aviltada ou ultrapassada essa tabela, tem que ser corrigida. Como tem que haver uma fiscalização maior na questão dos planos de saúde, na questão do atendimento, de um modo geral. Mas também há um problema, senador Wellington, muito sério na área de saúde, que eu consideraria... Eu até apresentei um projeto dobrando a pena para casos de corrupção na saúde e na educação. E o senador Paulo Davi foi mais longe, apresentou um outro projeto considerando crime hediondo a corrupção na área de saúde. Porque alguém que rouba na área de saúde, ele está roubando o quê? Muitas vezes a vida de uma pessoa. Muitas vezes roubando o quê? A saúde daquela pessoa. E é estarrecedor. Dados da Controladoria Geral da União, a CGU, se não me engano, publicado no ano passado, nos últimos 4 anos, foram desviados só da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que inclusive tem sob sua responsabilidade o atendimento à saúde da população indígena. Foram desviados, por corrupção, 500 milhões de reais. Então, isso aí é inaceitável. Isso acontece na maioria dos hospitais públicos. No meu estado, que é pequenininho lá, há uma operação recente da Polícia Federal, constatou um mecanismo de corrupção na compra de remédios e acessórios hospitalares. O que acontecia? Um grupo de empresários, lógico, mancomunados com os funcionários de hospitais, faziam sempre assim. Pediam 1, 2, 3 remédios em caráter de emergência, porque estava faltando na rede ou estavam extinguindo o estoque. Olha o que fazia, Sandro Paim. Contactavam com empresas de distribuidores de outros estados, compravam medicamentos com prazo de 1, 2 meses para vencer, portanto, compravam lá embaixo, pela metade do preço, digamos, normal até, e chegava o remédio lá, já expirando, 1 mês, 2 meses depois, tudo era descartado e, de novo, outra compra dispensando licitação, porque era emergência. Então, nessa brincadeira, só o que foi possível detectar foram 30 milhões de reais. Então, assim, quer dizer, se a saúde já tem um problema sério, que é do financiamento adequado do setor de saúde. Eu até aqui defendi e votei a favor da regulamentação da PEC 29, que estabelece um percentual para que o governo federal gaste com a saúde, porque hoje tem estipulado quanto é que o município tem que gastar, que é 15%, o Estado 12%, e o governo federal não tem estipulado nada. Então, não é possível, quer dizer, que o governo que cuida do Brasil todo não tenha uma obrigação formal de ter um percentual para investir em algo que, depois da vida, é o mais importante, é a saúde, porque é ela que garante a vida da pessoa, a qualidade de vida, ou até mesmo não cuidando da saúde, a pessoa perde a vida. Então, é muito fundamental, e eu vou provocar isso na Comissão de Assuntos Sociais, da qual sou membro e é onde se tratam esses assuntos, para que nós possamos fazer uma audiência com as instituições médicas, com instituições populares também, de forma que a gente possa ter uma discussão junto com representantes do Ministério da Saúde para chegar de maneira rápida a um tratamento adequado para essa questão. O que eu me preocupo, e você já disse muito bem, não é questão de nacionalismo burro, não, mas evidentemente tem que dar prioridade para os médicos brasileiros, tem que dar incentivo para os médicos brasileiros irem para regiões carentes desses profissionais. E, constatando que não há, eu não vejo outra solução, como foi feito no meu estado, senão trazer médicos de outro lugar. Municípios do meu estado, são apenas, tirando a capital, são apenas 14, a maioria deles não tinha médico. Então, é preciso realmente que a gente enfrente esse problema e não pode deixar, digamos, a coisa passando, porque senão, realmente, a população é que paga o pato, o doente é que paga o pato. A gente vê aí, reportagens e mais reportagens, pessoas que estão há não sei quantos dias para tentar marcar uma consulta e não conseguem, ou quando conseguem, o médico não está porque adoeceu ou, enfim, faltou serviço. E se for um caso de cirurgia, é outro drama para marcar a cirurgia, ao ponto de que um projeto nosso, aliás, até já foi sancionado pela presidente Dilma, estabelece um prazo, por exemplo, para uma doença. Os portadores de câncer, quando têm o diagnóstico, o SUS tem que atender em, no máximo, 60 dias. Ora, vejam bem, quando a pessoa tem diagnóstico de câncer, nem sempre é no início. E quanto tempo ele leva para ter esse diagnóstico no SUS, no serviço público? E aí, quando ele tem o diagnóstico, o tratamento, às vezes, demora, nós botamos aí 60 dias, que já é um prazo prolongado para quem tem câncer, sabendo que tem câncer, esperar 2 meses para poder ter o tratamento adequado. É preciso, sim, fazer uma reforma sanitária neste país, uma reforma da saúde pública no país. Eu confio que o ministro Padilha, que é um homem que não só é médico, mas como é político, conhece, portanto, o Brasil e é da região norte também, é um homem que possa, de fato, mudar essa região, essa realidade. Repito, não é só a região norte que tem problemas. Todas as regiões têm, até São Paulo tem. Tem municípios em São Paulo, tem notícia que não tem médico também. Como a periferia da capital também não tem, tem carência. E mais mesmo na capital, mesmo na cidade de São Paulo, alguns serviços públicos são uma pena. Fora, para usar aqui as palavras, algumas maracutaias que são feitas para que, de alguma forma, não exista um médico presente para atender as pessoas. Eu lamento muito isso e quero dizer que realmente, senador Wellington, nós temos que agir rapidamente, porque a saúde pública, a saúde mesmo a saúde de plano de saúde no Brasil, ela já está na UTI. Então, nós temos que urgentemente tratá-la e corrigir isso que é, como disse aqui, um dever constitucional do governo. Está na Constituição. Constituição que eu tive a honra de, como constituinte, participar da sua elaboração, que a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão. Portanto, até diria que os governos brasileiros todos têm agido de maneira inconstitucional nessa questão. Muito obrigado.